Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero fazer rapidamente alguns registros, senhor presidente. O primeiro é de uma importante reunião realizada ontem no Rio de Janeiro, da bancada baiana com a diretoria da Petrobras, no sentido de discutir os investimentos, a manutenção dos investimentos da Petrobras na Bahia. E eu quero registrar que nós fomos extremamente bem recebidos pela presidente da Petrobras, sua diretoria. A Petrobras é algo de muita importância para a nossa terra. Nós estamos vinculados profundamente à história do petróleo no Brasil, com a descoberta do petróleo na Bahia, no subúrbio de Lobato, em Salvador, tendo um dos idealizadores, talvez o mais importante idealizador da Petrobras, o baiano Rômulo Almeida, que foi assessor da Comissão de Assessoria Econômica do presidente Getúlio Vargas e um dos principais responsáveis pela criação de todo o sistema energético estatal do Brasil, a Eletrobras, a Petrobras, todos vindos desse esforço, tendo um dos pensadores, planejadores desse país, Rômulo Almeida, baiano. E participaram, portanto, desse esforço de aproximação da bancada baiana, da Petrobras, o nosso líder, coordenador da bancada baiana, Daniel Almeida, deputado federal pelo PCdoB, o deputado pelo PT, Luiz Alberto, da Frente em Defesa da Petrobras, do Congresso Nacional, o deputado pelo PP, Luiz Argolo, deputado federal da Bahia também, o deputado estadual Rosenberg Pinto, ex-funcionário da Petrobras e deputado pela Bahia, no Estado. Prefeitos foram representados pela União de Prefeitos da Bahia, através da prefeita de Cardeal da Silva, Maria Quitéria. Estiveram presentes também, e indispensável, esta presença dos trabalhadores baianos, através da CUT, presidente da CUT, Cedro, da FUP, Moraes, do Sindipetro, com diversos representantes, Rangel, Chamadouro e outros. Radiovaldo, que além de ser vereador de minha querida cidade de Alagoinha, cidade onde me criei, é também membro do Sindipetro e, portanto, funcionário da Petrobras, onde discutimos os problemas das cidades produtoras de petróleo, da exploração de petróleo no estado da Bahia, dos investimentos naquele estado. Levamos pleitos da Universidade Federal da Bahia de investimento juntamente com a Petrobras no Parque Tecnológico, de questões relacionadas com a questão ambiental e muitas outras questões que fizeram uma agenda baiana na Petrobras, e tivemos o pronto atendimento da presidente às questões colocadas pela bancada da Bahia e com, inclusive, um compromisso de dar continuidade a esta reunião, com agora desta feita com os prefeitos, organizada a reunião com a prefeita Maria Quitéria, com os prefeitos, todos os prefeitos, ou uma parte dos prefeitos que queiram participar das áreas de extração e produção do petróleo, inclusive os novos campos que foram leiloados. Então, quero, portanto, senhor presidente, mais uma vez reafirmar a importância dessa reunião para a Bahia e da forma como nós fomos recebidos muito prontamente pela presidente Graça Foster, a quem quero agradecer também a toda a diretoria da Petrobras pela disposição, pela gentileza, pela delicadeza com que recebeu a bancada da Bahia, e esperamos que a continuidade dessa pauta nos faça comemorar verdadeiramente as providências que a Petrobras certamente tomará. Mas quero registrar também, senhor presidente, com satisfação, que foi publicada na última sexta-feira no Diário Oficial do Estado da Bahia a nomeação dos membros da Comissão Estadual da Verdade, instituída pelo Decreto 14.227, de 10 de dezembro de 2012. A finalidade dessa Comissão da Verdade é esclarecer as graves violações de direitos humanos praticadas no período de 46 a 88, a fim de efetivar o direito à memória e à verdade histórica no nosso Estado, e contribuir para a promoção da reconciliação nacional por meio de interlocução com a Comissão Nacional da Verdade. Quero parabenizar o governador pela escolha dos membros daquela comissão, todos eles profundamente vinculados à luta pela democracia, à luta pela anistia, à luta pela justiça em nosso Estado. E destacar, portanto, o nome de cada um deles. A querida companheira, professora e lutadora, Amabília Almeida, que já recebeu desta casa a medalha Berta Lutz, diploma Berta Lutz, Antônio Walter Pinheiro, jornalista, Carlos Navarro Filho, jornalista, Dulce Aquino, também lutadora de direitos humanos, professora de dança da Bahia, Jackson Azevedo, jornalista vinculado à luta dos direitos humanos, Joviniano Neto, presidente do Comitê de Anistia e do Movimento de Anistia em nosso Estado, Vera Cristina Leonelli, representante da luta dos direitos humanos, destacada profissional nessa luta. Quero parabenizar a todos e destacar a importância desse momento para a luta por direitos humanos no Estado da Bahia. E, por fim, senhor presidente, em termos de registros, registrar os 70 anos, no próximo dia 25 de julho, do programa Hora da Criança, o primeiro programa radiofônico voltado ao público infantil e feito por crianças. A ideia que partiu do sonho do professor Adroaldo Ribeiro Costa, hoje falecido, e que vem contribuindo ao longo dessas 7 décadas para formar gerações sensíveis às expressões artísticas. A proposta inicial foi organizar um programa de rádio que, além de recreativo, fosse também educativo. Com muita obstinação, esta semente germinou e chegou aos 70 anos contribuindo para a formação de gerações de crianças, hoje jovens e adultos. Iniciada em 43, esta experiência sobreviveu até 1973, sempre sob o comando do professor Adroaldo, que faleceu em 1974. Ficou a Hora da Criança no ar durante 30 anos. Depois, continuou seguindo sua trajetória de educação com base na metodologia de arte, educação e comunicação. Outros educadores não deixaram essa ideia de Adroaldo se acabar. A instituição atende principalmente aos bairros do entorno da região onde está localizada a sua sede, na Avenida Lucaia, no bairro do Rio Vermelho, e recebe em média 400 crianças. É uma organização não governamental que tem à frente uma extraordinária educadora, sua presidente, Josélia Almeida, uma professora profundamente dedicada a construir esse projeto de arte e educação e de inclusão social das crianças. Segundo Josélia, ela diz, um dos princípios é provar que a criança não exclui. A criança não é elemento de exclusão. Elas brincam e convivem harmonicamente, independente de suas diferenciações. Portanto, eu quero dar meus parabéns à Hora da Criança, esta organização que orgulha os baianos e orgulha a luta por educação em nosso Estado. Finalmente, senhor presidente, finalmente mesmo, dizer que eu vi aqui, ao longo da tarde de hoje, muitas exposições e ideias sobre reforma política. Justamente por ser esta uma casa essencialmente política, brotam ideias de todos os tipos. E eu quero reafirmar algo que tenho dito toda vez que debatemos essa questão da reforma política. Eu apoio a ideia de nós constituirmos uma comissão que possa iniciar uma negociação com a Câmara dos Deputados para que nós possamos produzir algo nesta direção ao final desse trabalho e não fiquemos numa contestação da produção daquilo que foi feito pela Câmara ou a Câmara daquilo que foi feito pelo Senado, caro líder Pimentel, mas eu creio que é preciso entender e responder reforma política para quê? E eu não posso entender uma reforma política, neste momento no Brasil, que não seja para democratizar o acesso da população à representação política do Parlamento Brasileiro. Eu não posso pensar um projeto de reforma política que não possa garantir a modificação da participação das mulheres e dos negros no Parlamento Brasileiro, maiorias excluídas dessa representação política. Eu não posso pensar, apesar de reconhecer o enorme progresso que essa representação política vem tendo ao longo dos anos, com a participação de operários, com a participação de representantes dos trabalhadores do campo, da cidade, de trabalhadores urbanos, ainda é uma elite política que tem a maioria neste parlamento e que representa a elite econômica deste país. E é esta reforma política que interessa ao povo. Nós podemos ler do jeito que quisermos as manifestações. Cada um busca olhar a manifestação de acordo com a sua posição e opinião política. Eu não posso me afastar da ideia de que essas manifestações, acima de tudo, clamaram por participação direta nas decisões do país. E esta manifestação não se contrapõe à democracia representativa, ela clama por mais espaço da democracia participativa, não se contrapõe à democracia representativa, mas ela diz sim que essa democracia representativa precisa representá-la melhor. E para representá-la melhor, tem que ter mais a cara do povo brasileiro. Por isso, senhor presidente, eu não encontro ligação entre uma reforma com esse conteúdo e a ideia do voto distrital. É impossível pensar numa reforma política no Brasil para instituir o voto distrital sem compreender que ela elitizará mais ainda o Parlamento Brasileiro. Eu compreendo que o voto proporcional hoje permite a escolha distritalizada que a maioria do povo faz, dos deputados estaduais, principalmente em cada região dos estados brasileiros, mas ela mantém e permite democraticamente, unindo-se ao voto no distrito, o voto de pensamento, o voto das mulheres, o voto dos negros, o voto de identidade religiosa e o voto de identidade ideológica. A Constituição brasileira, a Constituinte de 88, deu a este país um sistema político profundamente democrático. Cabe-nos defender esse sistema eleitoral, defender esse sistema eleitoral e aprofundar a sua ligação com o enraizamento da democracia em nosso país e não inverter a lógica daquilo que o momento mais democrático do Parlamento Brasileiro realizou, que foi o momento da Constituinte de 88, há 25 anos atrás. Quando comemoramos agora este 25 anos, não comemoramos 25 anos da Constituinte brasileira, senador Paim, Vossa Excelência Constituinte que foi, para retroceder das conquistas democráticas, inclusive do sistema político eleitoral que o nosso povo realizou. Muito obrigada.